Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você vai ouvir essa aula. Eu vou postar duas aulas hoje, na verdade, mas vamos começar primeiramente com a definição dos termos, ou seja, quando nós estamos falando, quando a gente vai falar sobre organizações e regimes internacionais, estamos falando sobre o que exatamente. E isso não é tão fácil como talvez pareça, simplesmente porque tem diferentes definições desses termos, mas também na prática. Essas definições significam coisas diferentes para grupos ou pessoas diferentes. Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente destacar uma definição bem geral, e ao longo do tempo, ao longo das próximas semanas, a gente vai ver o que isso significa na prática, e muitas vezes isso é diferente de um grupo para outro e de uma época para outra época. Então, vamos começar com organizações internacionais que têm sido definidos como estruturas institucionais formais, transcendendo fronteiras nacionais, criadas através de acordos, tratados multilaterais entre estados. O objetivo destas organizações é promover a cooperação internacional em diversas áreas políticas. Isso tem alguns termos importantes aqui. Primeiro, estruturas institucionais formais. Isso é crucial. Organizações internacionais são uma expressão, o consistem de estruturas institucionais formais. Quer dizer o quê? As instituições de uma organização internacional e o que essas instituições fazem é definido num tratado, num acordo entre estados. Tá? Então, organizações internacionais não podem fazer o que elas gostariam de fazer. Elas podem fazer o que os tratados a permitem a fazer. E esses tratados e as regras das organizações internacionais são frutos de negociações entre estados. Então, esse é o número um. Número dois, e importante aqui, é a ideia de promover cooperação internacional. Você vai ver no slide 3 a diferença entre cooperação e integração. É importante destacar que, com muitas poucas exceções, a mais famosa sendo, a mais bem conhecida, se quiser, sendo a União Europeia, organizações internacionais promovem cooperação. Tá? Isso significa, na prática, que decisões são tomadas em consenso ou através de consenso. Mesmo na União Europeia, onde existe a possibilidade, na verdade, a obrigação de integração e a não necessidade de unanimidade entre os Estados-membros, mesmo nessa organização, há uma forte preferência para unanimidade, para consenso, para que haja consenso. Então, os instrumentos que existem na União Europeia para desqualificar um veto nacional, a União Europeia não gosta de utilizá-lo por vários motivos políticos sobre os quais a gente pode falar ao longo do curso. Mas é importante aqui, a vasta maioria das organizações internacionais existem para promover cooperação. Isso quer dizer que não há formalmente uma transferência de soberania e que decisões são tomadas em consenso ou não são tomadas, o que também muitas vezes acontece. E, finalmente, na definição, eu só gostaria de destacar a última parte aqui. Promover a cooperação internacional em diversas áreas políticas. Isso tem sido, talvez, o fato mais marcante do sistema internacional desde a Segunda Guerra Mundial, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Em termos simples, as áreas políticas cobertas por organizações internacionais hoje em dia são extensas. De fato, eu não consigo pensar em uma área política onde não haja pelo menos algum tipo de cooperação entre Estados-membros, entre Estados, e de forma formal, através ou dentro do contexto de uma organização internacional. Talvez políticas fiscais, isso é quase que exclusivamente a responsabilidade ainda dos Estados-membros, mas é uma das poucas áreas onde isso ainda é um fato, onde isso ainda é uma realidade. Em todas as outras áreas políticas que você consegue pensar, existe algum tipo de cooperação entre Estados. E o que isso significa é que houve, ao longo do tempo, e certamente ao longo dos últimos 75 anos, uma mudança significativa em nossa definição e nosso entendimento do termo soberania. Soberania aqui é definido como a qualidade do poder político de um Estado que não está sendo submetido a nenhum organismo dentro de um território definido. Isso, em termos muito básicos, é soberania. Mas isso, o que isso significa na prática? Isso mudou radicalmente desde o final da Segunda Guerra Mundial. Países de forma mais ou menos voluntária, se submetem a mecanismos que, de alguma forma ou outra, impedem ou reduzem ou transferem a soberania nacional. E muitas vezes isso é feito através de cooperação dentro de um âmbito de uma organização internacional. Tá? Caso haja alguma dúvida a respeito disso, me avisem, por favor. São termos muito importantes para que a gente possa debater a evolução do sistema internacional daqui para frente. Então, são organizações internacionais. Vamos para regimes internacionais. A definição mais famosa, mais bem conhecida de regimes internacionais provavelmente é aquela de Stephen Krasner, de 1982, quando ele fala que regimes internacionais são uma coleção de princípios implícitos ou explícitos, normas e processos e procedimentos decisórios em torno do qual as expectativas de atores internacionais convergem em uma área particular das relações internacionais. Tem várias coisas aqui importantes que a gente tem que entender. Desculpe. Em primeiro lugar, esses quatro elementos que Krasner menciona aqui: princípios, normas, regras e processos decisórios. Princípios e normas, essa diferença talvez seja mais difícil a explicar. Mas princípios significa que qualquer regime depende de um corpo teórico coerente sobre como um regime e o mundo deve funcionar. Um exemplo disso, pensa na OMC, o princípio básico que sustenta essa organização, que é uma crença no livre comércio. Tá? Isso seria, na minha avaliação, o princípio básico da OMC, além do princípio que esse livre comércio deve ocorrer dentro de um corpo, dentro de um contexto de regras. Tá? Então, os princípios. A existência, um consenso sobre esses princípios nos leva a normas. Normas basicamente tornam os princípios em algo mais prático. Quando a gente tem um princípio básico, o que isso significa para o nosso comportamento? Então, normas tornam princípios em especificações de comportamento, responsabilidades e direitos. Isso se aplica a pessoas. Todos nós, vivendo numa sociedade, vivemos de acordo com determinados princípios e normas. E isso vale em regimes internacionais para todos os estados participantes. Tá? Ou seja, a existência de princípios básicos leva a normas que determinam que tipo de comportamento é aceitável e inaceitável para um Estado que participa desse regime. Isso em torno, um consenso sobre princípios e normas, em torno leva a regras. Regras, sendo assim, operam num nível, vamos dizer, abaixo de princípios e normas e existem para evitar, ou pelo menos regulamentar e arbitrar possíveis conflitos sobre os princípios e normas estabelecidos. Princípios e normas podem ser interpretados e interpretações diferentes com frequência levam a conflitos. Esses conflitos você tem que resolver e você, num regime internacional, deve resolver esses conflitos de acordo com e através de regras. E cada regime internacional tem regras para que princípios e normas possam ser sustentados ao longo prazo. E, finalmente, a existência de regras exige, é fruto de processos decisórios. Como tomar decisões dentro do contexto de um regime internacional? Como decidir as regras? Como votar? Quem faz o quê dentro de um regime internacional? Isso é absolutamente fundamental para que o regime possa funcionar. Não tem outro jeito. Então, esses são os quatro elementos essenciais de um regime. Princípios, normas, regras e processos decisórios. E se você tem caso você tenha alguma dificuldade em aplicar isso a um regime especificamente, regimes de segurança, regimes de comércio, em regimes de comércio, acho que isso é mais fácil. A gente pode fazer isso na aula, se vocês quiserem. Quais são os quatro elementos dos regimes comerciais que nós temos hoje em dia? Mas pensa sobre isso no contexto de um país, Brasil. Quais são os princípios básicos que implicitamente ou explicitamente governam o Brasil? Para onde isso leva em termos de comportamento, do nosso entendimento sobre comportamento aceitável ou não aceitável, e quais são as regras e os processos decisórios que sustentam essas normas e princípios? Pensa sobre isso num contexto nacional e depois fica mais fácil transferir isso para um nível internacional. Então, isso é o básico. Aí fica a questão, tendo entendido isso, o que leva à criação de organizações e regimes internacionais? E aqui seria muito interessante e importante olharmos para a época pós-Segunda Guerra Mundial, quando um número incrível de organizações e regimes foi criado. A segunda onda de criação de regimes e organizações foi justamente no final da Guerra Fria. Então, primeira onda pós-Segunda Guerra Mundial, segunda onda pós-Guerra Fria. Pensa nisso, você tem duas épocas de enormes transformações e ondas de criação de organizações e regimes. O que explica isso? O que explica a coincidência entre transformações estratégicas e criação de organizações e regimes? E na literatura sobre essa primeira onda de organizações e regimes internacionais, você acha, de um modo geral, quatro condições que estavam presentes para explicar a criação desses regimes e organizações pós-Segunda Guerra Mundial, da ONU, a GATT, do Banco Mundial, a OTAN. Primeira, a existência de Estados soberanos. E vale a pena lembrar que, pós-Segunda Guerra Mundial, o número de Estados soberanos subiu muito através dos processos, ou em consequência dos processos de descolonização. Segundo, e isso também é importante, pensa sobre isso em relação à segunda onda de organizações e regimes internacionais pós-Guerra Fria, um fluxo de contatos significativos entre eles. A comunicação entre os estados aumentou muito pós-Segunda Guerra Mundial, mas, na verdade, já ao longo do século XIX e XX, mas aumentou muito mais pós-Segunda Guerra Mundial. E como isso, talvez, em consequência, talvez porque houve um reconhecimento dos problemas comuns entre eles. Então, não somente houve um fluxo de contatos significativos entre países, entre estados, mas também, com isso, um reconhecimento de que esses estados têm problemas incomuns. E, com isso, um acordo implícito muitas vezes, mas depois explícito, sobre a necessidade de cooperação e aí a criação de um sistema para regularizar os contatos existentes. Absolutamente crítica isso. Não, é uma coisa dizer, nós temos problemas em comum. É outra coisa dizer e vamos enfrentar esses problemas em comum juntos através de um sistema de instituições e regras, princípios, normas, etc. E mais uma vez, você tem na literatura, normalmente se identifica três grupos de problemas, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, em torno dos quais existia ou foram criados acordos entre Estados. Problemas políticos, principalmente a ideia, tá, como nós podemos criar um sistema político internacional que pudesse evitar uma terceira guerra mundial. Com isso, ligado a isso, problemas de segurança, porque o mundo pós-guerra nasceu no contexto da Guerra Fria e a ameaça real, muitas vezes, de novos conflitos entre superpotências ou entre seus estados proxies. E com isso, uma nova onda de conflitos. Então, você tinha a necessidade de criar um novo sistema político internacional, uma nova ordem política internacional, até porque as antigas potências coloniais estavam todo em processo de colapso, Áustria-Hungria, o Império Otomano e tal, ou em pleno declínio, como o Reino Unido ou a França. E houve o surgimento de novas potências, a União Soviética e os Estados Unidos. E com isso, a necessidade de criar um novo sistema político internacional que pudesse, como falei, evitar novos conflitos e criar uma estrutura mais estável, mais duradoura. E tudo isso tinha que ser visto dentro do contexto de problemas de segurança, a Guerra Fria e as tensões, não somente entre as superpotências, mas entre países dos seus respectivos blocos. E vocês aqui na América do Sul, América Latina, tem muita experiência com isso, assim como na Ásia, assim como em partes significativas da África. O único continente, ironicamente, que não ficou marcado com conflitos militares armados durante a Guerra Fria é justamente a Europa. Em muitos aspectos, uma região chave para a Guerra Fria, mas uma das mais pacíficas durante a Guerra Fria. E, finalmente, pós-Segunda Guerra Mundial, é importante a gente abraçar a extinção dos problemas econômicos, a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, o colapso do sistema econômico antigo e a necessidade extrema de capital, de investimento, de reconstrução diante de uma situação política de segurança muito frágil e muito tensa. Então, a extinção dos problemas que enfrentavam os líderes políticos naquela época era enorme. Andrés Malamud faz um sumário, então, dizendo que organizações e regimes internacionais dependem de três coisas para poderem ser criadas e sustentadas. Número um, oferta, ou seja, liderança de um país ou vários países para que uma estrutura seja criada. A gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar sobre história, que pós-Primeira Guerra Mundial, essa oferta, essa liderança não existia. Pós-Segunda Guerra Mundial, essa liderança existia, no caso, pelos Estados Unidos e no bloco comunista, embora com outros meios, pela União Soviética. Segundo, você tem que ter demanda. Como eu falei, não é suficiente simplesmente reconhecer problemas em comuns, você tem que ter uma demanda para que esses problemas sejam enfrentados, solucionados de forma cooperativa, em cooperação com outros. Mais uma vez, depois da Primeira Guerra Mundial, essa demanda não existia, ou certamente não em grande parte. Pós-Segunda Guerra Mundial, essa demanda existia muito. Às vezes, voluntariamente, às vezes nem tão voluntariamente, mas existia uma demanda. Então, você tinha duas precondições. Oferta pelas potências, superpotências da época, e demanda dos países, entre aspas, menores, dos países, entre aspas, novos, para que um sistema internacional, ou o sistema internacional, seja reconstruído e reconfigurado de acordo com as necessidades da época. E finalmente, você precisa de o que Malamud chama de inércia institucional, ou seja, a existência de um corpo administrativo, de uma estrutura institucional permanente e resiliente para que uma organização internacional possa evoluir, para que um regime internacional possa se estabelecer e ficar duradoura. Nós vamos falar sobre isso daqui para frente, mas só para dar esses exemplos no momento. Eu quero só, assim, rapidinho, voltar a falar sobre duas coisas em relação a organizações e regimes internacionais, antes da gente ir para as teorias. Número um, a importância de normas. Normas, como a gente definiu, que estabelecem o que é aceitável em termos de comportamento e o que não é. Em termos de uma organização e um regime internacional, isso é crucial. Você tem que ter normas, você tem que ter uma expectativa sobre o comportamento dos seus parceiros dentro da organização, dentro do regime, para que haja a possibilidade de criar confiança entre as partes. Você tem que ter uma certeza razoável, pelo menos, do que o comportamento de um dos membros seja previsível. Embora você possa discordar de determinadas decisões ou de determinadas visões, você tem que citar, a gente pode, é possível ter discordâncias e até brigas de ideias, mas eu tenho que ter uma confiança, uma certeza de que isso não vai levar ao colapso do sistema, da organização. Porém, e eu vou deixar, vamos dizer, a discussão sobre as definições dos termos aqui. Hoje em dia, atores na governança global incluem não somente estados, mas também organizações não governamentais, organizações internacionais como atores, pelo menos semi-autônomas, fundações, empresas multinacionais, até associações esportivas ou industriais, interesses comerciais, etc. Então, a disseminação e a sustentação dessas normas que asseguram, que garantem a continuidade das organizações e dos regimes internacionais fica muito mais complexa, em termos práticos, e descritivos, mas também, em termos de, tentar, incluir todos os interesses diferentes numa organização e deixa ela sustentável. E pensa, sobre organizações e regimes internacionais durante a Guerra Fria e pós-Guerra Fria. O que mudou nesse contexto sobre normas? O que mudou da época da Guerra Fria para a época de hoje em dia, diante daquilo que eu acabei de dizer. E isso também nos leva a uma questão que nos vai acompanhar, que vai nos acompanhar ao longo do tempo desse curso, que é como, diante dessa complexidade, diante da crescente, aliás, complexidade de organizações e regimes internacionais, como nós podemos avaliar o desempenho de organizações e regimes internacionais. E aqui tem muitos possíveis fatores, então eu vou falar somente sobre dois. Uma é efetividade. Existe respeito para as regras dos regimes das organizações ou não? Estados-membros cumprem ou não as regras da organização da qual eles fazem parte. O regime da organização alcançou ou está alcançando os objetivos por ele mesmo definido. Ou seja, um regime a OMC. A OMC foi criada com o objetivo de derrubar barreiras comerciais. Alcançou esse objetivo ou não? Que objetivos nós estamos falando aqui? Os objetivos práticos ou objetivos normativos? Tá? Uma organização, um regime resolveu, ou pelo menos está administrando os problemas em torno dos quais eles foram criados. Tem um monte de outros pontos aqui. A gente pode falar sobre o número de Estados-membros. Uma organização consegue atrair e manter Estados-membros, o que isso diz, nos diz sobre a efetividade ou a eficácia dessa organização. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar, também já com os estudos de caso em mente, é resiliência. A capacidade de uma organização, de um regime, de se adaptar a novas circunstâncias para assegurar a sua própria sobrevivência. Pensa na OTAN, pensa na ONU, pensa no acordo geral sobre tarifas e comércio, o GATT, e depois a OMC. Essas organizações e regimes têm conseguido se adaptar a novas circunstâncias, ou têm conseguido mudar em resposta a problemas encontrados por eles mesmos. Seria muito interessante a gente discutir sobre isso. Tá? Qual é o papel da população geral em avaliar regimes e organizações internacionais? A gente pode, por exemplo, fazer uma conexão entre uma organização internacional, um regime internacional, por exemplo, o livre comércio e o bem-estar da população. Isso seria uma medida, vamos dizer, propício para avaliar o sucesso ou não de uma organização internacional. Então, pensa nessas coisas. Vocês têm agora as definições. Vamos começar a pensar de forma prática. E para te ajudar nessa tarefa, nas próximas gravações eu vou falar sobre teorias e como a gente pode utilizar teorias para avaliar justamente o sucesso ou não, o funcionamento bom ou ruim de uma organização e um regime internacional. E isso vai ser a próxima gravação. Aliás, vai ser duas ou três gravações, eu imagino. Obrigado.